Paulo de Chapa, o homem que levou o amarelo em Alvarenga, Duarte.
Ele viu o amarelo em Alvarenga?
Viu.
Conta-me a história toda, então. Como é que foi essa história?
Antes de mais, boa tarde a toda a gente que me está a ouvir. Esse jogo com Alvarenga foi o primeiro jogo do Romariz que eu fui ver. Eu, ao fim de semana, nunca estou em Romariz, estou sempre fora. E decidi ir ver o jogo, que era o jogo do título. E achei por bem ir ver o jogo da minha terra. E movimentou muita gente também, e eu não podia ficar de fora. E foi uma emoção muito grande. Movimentámos mais de 600 pessoas para Alvarenga. E... não ganhamos o jogo, mas podíamos ter ganho, mas o episódio que me marcou mais e que marcou toda a gente foi efetivamente o árbitro ter-me dado o amarelo depois da invasão de campo. Vi um colega meu a invadir o campo e eu pensei para mim, não, ele não pode ir sozinho para dentro de campo. Fui atrás dele, ainda dei lá um murro ao bandeirinha, mas isso não é para saber, não é? Dei lá um murro ao bandeirinha.
Não sei, mas disseste em direto.
Ai, mas aqui eles não vêem a minha cara, por isso... Eles não sabem onde é que fica o Chapa, por isso não há problema nenhum. Mas pronto, dei lá o morrozito ao bandeirinho, mas ele não se queixou muito, só se vergou assim um bocadinho.
Então depois, foi a João Pinto na Coreia, não é? Foi
sim, mas eu não era jogador, e eu era adepto, aqui neste caso era adepto, e depois fui à beira do árbitro. Não vou dizer aqui em direto o que é que lhe disse, obviamente.
É melhor não.
Uma primeira vez, depois fui à beira do nosso jogador e uma segunda vez vi o árbitro a deslocar-se mais para o lado e fui novamente à beira dele e foi quando ele se virou para mim e eu ia fugir da polícia, porque a polícia vinha atrás de mim, e desviei-me da polícia e o árbitro deu-me amarelo. Eu, por acaso, não vi o árbitro a dar-me amarelo, vi no vídeo que filmaram, mas... E o meu pai e a minha mãe também viram o vídeo e disseram que eu era pior que o meu avô, que o meu avô também era conhecido por fazer desacatos no futebol, mas pronto, foi um episódio marcante e não me arrependo, arrependo-me só do murro ter sido bagarito, porque ele não se vergou muito.
Paulo, apresenta-me toda a gente que está aqui da Claco, ou deixa esse desafio também para o Leitinho, para quem o assumirei em direto, mas fala-me um bocadinho de cada uma das pessoas que está aqui no estúdio.
Aqui o Mosca, acho que é... uma pessoa mais fundamental na Claque, não desvalorizando ninguém, obviamente, mas o Mosca faz um trabalho espetacular na Claque, a puxar e a liderar a Claque, porque acho que qualquer pessoa conseguiria fazer o trabalho que ele faz, obviamente, mas digo que se calhar não tão bem como ele faz, porque ele tem uma escola, como nós todos sabemos, ele é amigo do Macaco, e é um bocadinho à imagem do Macaco aquilo que ele faz no, ou fez na Claque de Romariz. E é impressionante vê-lo de princípio ao fim, sempre a cantar, muitas vezes um bocado assim já alegre com os copos, que ele é sempre a pedir cerveja por causa da garganta, mas é normal.
Mas está sem álcool, cerveja sem álcool.
É normal, porque ele 90 minutos a cantar, obviamente a garganta fica seca, mas é impressionante vê-lo sempre de costas para o relvado e sempre a puxar para a Claque, é impressionante. Depois temos ali o Tiago, também foi um elemento fundamental na preparação das faixas e tudo, vi-o lá muitas vezes. Eu, por acaso, não ajudei muito a fazer as faixas, orientei mais e disse como é que se fazia, mas também não ligar muito à minha opinião, mas eu sou mais de orientar. Mas o Tiago viu lá muitas vezes brigado lá no chão a pintar e eu, Tiago, queres ajuda? E ele, não, sai daqui, pronto.
Sim, porque essa é a parte que muitas vezes não se fala das claques.
Exatamente.
Fala-se pelo lado negativo, mas todas aquelas horas em que vocês estão ali por absoluta paixão, só pela absoluta paixão, e depois daquelas coreografias fantásticas, isto dá uma trabalheira monumental, não é? São muitas horas de trabalho.
As pessoas muitas vezes não têm noção das horas que se perde por trás de algo que se vai fazer, não é? Eu, por acaso, frequento o café Unaco, estou lá todos os dias, e foi lá que se fez as faixas e os estandartes, tudo, e aquilo foi horas pela noite dentro, mas não era uma nem duas pessoas, eram 10 e 15 e 20 pessoas ali dedicadas com um foco para fazer as coisas acontecer.
E em relação aos jogadores, o que é que tu dizes aqui em direto através do Leitinho? Está aqui também o treinador, está aqui o diretor desportivo. O que é que tu queres do grupo de trabalho do Romariz? Vocês lançaram um desafio aos jogadores, que é, e por que não subirmos aos campeonatos nacionais?
Sim, eu para o ano acho que vou me inscrever no Romariz. Eu passei ao lado de uma grande carreira, mas ainda tenho 25 anos, eu passei ao lado de uma grande carreira, pendurei as chuteiras há algum tempo, mas pelo menos a pré-época vou lá fazer, e se puder ajudar o Romariz nesse sentido, sim. Mas este ano é de louvar é de louvar o que o Romarinho Futebol Clube fez, tanto de parte da direção, do treinador, que assumiu um risco enorme, e os jogadores, que a maior parte deles são da terra e assumiram esse risco e vieram para o clube com um objetivo de subir à primeira divisão, não pela parte monetária, mas pela paixão ao Romariz, e é de tirar o chapéu que jogadores e treinador e direção fizeram, porque conseguiram um objetivo contra tudo e contra todos, e com todas as adversidades que nós sabemos, conseguiram levar o barco a bom porto.